Muito boa tarde a todos, Sua Majestade, Sr. Grão-Duque de Luxemburgo, Excelentíssima Esposa, Eminências, Excelências e Ilustres Convidados, Srs. Líderes Religiosos, Srs. Responsáveis da Comunidade de Santo Egídio, Minhas Senhoras e Meus Senhores, um dos elementos de que o homem lança mão para se emancipar das contingências da natureza é a sua capacidade de abstração, de transcender a si próprio e a própria natureza, criando uma nova dimensão da vida através da edificação da cultura ou assumindo-se enquanto religioso como instrumento de uma entidade criadora que, em última análise, comanda os destinos do mundo, os destinos dos homens, o devir da natureza. A religião e a cultura, que se influenciam mutuamente, serão, pois, talvez, a expressão mais acabada da desmaterialização do homem, os pilares da sua própria humanidade. É através da religião e da cultura que a capacidade humana de simbolização atinge dimensões inimagináveis e caminha, ainda que nem sempre de forma linear, em direção ao universal, à universalização. É um facto que a cultura também assume o particular que o universal contém, conferindo-lhe a riqueza de originalidades que lhe permitem ser, ao mesmo tempo, geral e específica. Porém, é igualmente verdade que, com alguma frequência, o exacerbar de determinadas especificidades, a sua absolutização, conduz à negação do universal. Por vezes também, interpretações religiosas particularistas ou mesmo deturpadas conduzem a situações tais que práticas que negam os princípios religiosos são assumidas em nome da religião. Esta é negada, vilipendiada, destruída. A comunhão do homem com o divino fica irremediavelmente comprometida em nome dessa mesma comunhão. Esses movimentos centrífugos nos domínios religioso e cultural sempre acompanharam o homem, sendo muitas vezes a roupagem de que são vestidas tensões de outra natureza ou então constituem pura manipulação. É certo que a evolução recente das relações internacionais se tem feito acompanhar pela relativização, se não mesmo pela abolição da diferença cultural, da diferença linguística e identitária entre as nações e os povos. Com elas cresce também o perigo da imposição pela força de critérios, de valores e medidas de toda a ordem, num ambiente de fermentação de uma cultura de violência, de intolerância e de uniformização do ideário civilizacional, o que constituiria certamente a perda de uma das maiores riquezas da humanidade, inseparável do respeito pela dignidade da pessoa humana, fundamento de toda a comunidade de justiça e de paz. A sua pluralidade linguística, a sua pluralidade cultural e socio-histórica. Porém, a exacerbação de particularismos religiosos e ou culturais traduz uma perigosa reação a uma tal realidade. Com alguma frequência, tais especificidades são utilizadas na defesa de interesses obscuros que atentam contra os princípios religiosos e culturais. Grande parte dos conflitos atuais encontram nas diferenças religiosas ou culturais um dos seus elementos-chave. Para esta realidade, convém realçar que também contribui a incapacidade de muitos Estados de acomodar no seu seio minorias étnicas e minorias culturais, o que por vezes favorece o entrelaçar de interesses políticos, económicos, étnicos e regionais. Mas as pessoas, excelências e eminências, as pessoas necessitam de espaços, de instâncias para onde canalizar as tensões, equacionar os conflitos, aspirar à paz. Na verdade, as tensões, os conflitos, as dissensões, os choques de interesse fazem parte do dia-a-dia das pessoas e dos Estados. Aliás, os Estados surgem historicamente como a instância que tem por função o equacionamento dos conflitos para que as condições mínimas de convivência social sejam preservadas. O Estado, assim, dispõe dos meios de educação, de persuasão, de negociação, de julgamento e repressão necessários à preservação da ordem e ao bom funcionamento das sociedades. Mas quando, em decorrência da complexidade dos processos ou da fragilidade do Estado e de outros órgãos vocacionados para dirimir conflitos, não conseguem assumir tal função, é inevitável que se lance mão de outras estruturas, de outros instrumentos que permitem equacionar tais conflitos para não degenerarem em confrontação violenta ou para que estes tenham a menor duração possível. Em tais situações, as organizações religiosas são chamadas a desempenhar um papel de grande relevo, nomeadamente quando os cidadãos se sentem desprotegidos ou mesmo quando eles são perseguidos pelo próprio Estado. Em situações diversas, essas organizações religiosas surgem como o último refúgio, como o amparo seguro de gente que, em razão de conflitos de diversa ordem, sente a sua dignidade ultrajada, os seus direitos amestinhados ou mesmo a sua vida em perigo. Esta condição de porto seguro resulta exatamente da universalidade que é apanágio de praticamente todas as religiões. Não obstante diferenças, por vezes significativas, praticamente todas as religiões veem nas pessoas, na pessoa, o resultado de uma vontade divina que as torna iguais e as redime das faltas e das falhas. Ainda que diferenças significativas existam na abordagem dos textos divinos ou na organização do culto em honra ao Ser Supremo, praticamente todas as religiões defendem a dignidade das pessoas, da pessoa humana, e a adoção de condutas adequadas como condição para nos aproximarmos e para estarmos com o Criador. É facto que determinados aspectos, alguns decorrentes de algumas culturas, outros resultantes de circunstâncias históricas, inscrevem diferenças importantes que, por vezes, aparentemente são insolúveis. Mas partindo da ideia, do princípio, de que a vida humana é um valor transcendente e que tudo deve ser feito para a preservar, é sempre possível construir uma base sobre a qual problemas que ameaçam os homens e fazem perigar a vida dos indivíduos ou a vida social possa ser construída. Não se trata de um exercício que tenha em vista demonstrar a supremacia de uma verdade sobre outra, mas contribuir para que a violência, a intolerância, a injustiça sejam debeladas e a vida humana preservada e protegida. As organizações religiosas têm assim um papel de primeiro plano a desenvolver, constituindo-se, em larga medida, numa autêntica reserva moral, num mundo em que as referências morais têm sofrido forte erosão. Apenas o diálogo pode conduzir a uma aproximação entre os diferentes. Aliás, o diferente existe porque a diversidade é a essência da vida, que acaba sendo a síntese perfeita da diferença ou mesmo da contradição. O diálogo intercultural pode ser e tem sido um fator decisivo na promoção ou na obtenção da paz. A relação, a permuta de valores culturais diferentes, é algo que ocorre de forma espontânea, sempre que culturas diferentes se encontrem, mesmo em cenários de confronto ou de dominação. Esse potencial, quando aproveitado de forma consciente, aberta, determinada, é altamente enriquecedor e proporciona uma perspectiva muito positiva da diversidade cultural, que é a maior riqueza da humanidade. Efetivamente, já em 1968, o poeta e então presidente Leopold Sédar Senghor, numa conferência realizada em Frankfurt, na Alemanha, dizia que, e cito, graças aos progressos da cultura, da ciência e da tecnologia, nós nos tornamos, no decurso do século XX, abertos uns para os outros, apertados uns contra os outros, de corpo e alma. A única lição desta interdependência interplanetária é de que temos de nos acomodar à escala universal, para a paz e na paz. Fim de citação. Num quadro cultural feito de permuta de valores e comunhão entre povos diversos, de procura permanente de relações, o diálogo de civilizações pode ser efetivamente o motor da paz. O respeito pela diferença é uma atitude que deve ser promovida de forma determinada e perseverante. As diferentes línguas, os diferentes costumes, as diferentes formas de lidar com o divino devem ser entendidos como elementos estruturantes do grandioso mosaico que é a humanidade. Eu venho de um país, Cabo Verde, país que, no fundo, é o resultado de um encontro de culturas diversas, culturas recriadas num ambiente próprio. Mais do que um seu resultado, nós, cabo-verdianos, somos o próprio diálogo em termos culturais e até genéticos, pois estudos recentes revelaram que somos dos povos com maior miscigenação genética no mundo. A comunidade de Santo Egídio tem sido portadora destes valores a partir de suas atividades e projetos realizados em países dos quatro continentes, sendo o nosso país um deles. Aliás, os prémios recebidos pela comunidade são a mostra perfeita deste seu empenho e firmeza pela paz. Acreditamos, pois, excelências e eminências, que trabalhos como os realizados por esta comunidade sempre poderão influenciar positivamente os Estados e os próprios cidadãos a contribuir para que gradualmente transformemos a paz, a democracia e a cidadania em costume, única forma para que elas adquiram o estatuto de irreversibilidade. Ao promover este importante evento, a comunidade de Santo Egídio dá mais um passo importantíssimo no campo do diálogo e na cena da paz. Sinto-me, pois, como Presidente da República de Cabo Verde, particularmente honrado e privilegiado em participar deste fórum tão importante, e desejo do fundo do coração que os participantes, todos aqui, se inspirem no exemplo de um grande homem que, em condições particularmente difíceis, fez do diálogo impossível um instrumento de valor inestimável. Refiro-me ao venerável Nelson Mandela. Muito obrigado. Yeah.